Olá, eu sou Raoni Kuzmi e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Beleza Autoral, nosso bate-papo para falar sobre representatividade e identidade para o mercado de beleza. E hoje com um amigo muito querido, uma pessoa extremamente especial, que é o X. Tudo bem com você, meu?
Oi, Raoni, tudo bem? Obrigado por me convidar para estar aqui, Beleza Autoral. Eu fico muito feliz, né? Eu adoro quando as pessoas me dão voz, né? Então, me permitem trocar informação, receber. Obrigado.
Ah, tamo junto e obrigado por ter aceitado. E, meu amigo, até pra gente começar já, conta um pouquinho, quem que é o X? Quem que é você, meu? Quem que é você na fila do pão? Fala pra gente.
Vixe, Maria. Então, assim, como todo ser humano, a gente tem um novelo, uma novela, né? Pra contar quem sou eu, mas... Assim, agora, né, esquecendo, né, colocando o passado onde que ele pertence, né, o X é um dos associados de uma empresa chamada Catálita, que está voltada para o segmento beauty, né. Nós entregamos de conceito de negócio até o produto na gôndola. Eu trabalho com a parte agora de gestão de projetos, venda, representatividade. E também sou empreendedor em outras coisas, como projeto de assinaturas digitais, uma empresa, ter uma participação numa empresa de jogos, tornar tudo gamificado, trabalhar com empresas, né, para traduzir tudo isso em vendas, porque a gente quer vender, né? E também tenho uma participação num negócio de fertilização in vitro para casais, né, seja mulher-mulher, homem-homem ou solteiros, né, que gostaria muito de ter uma criança e não está conseguindo. Então, eu tô transito num monte de coisa, tudo que me interessa, né, e que é possível de empreender, eu me jogo, né, eu adoro empreender, eu sou curioso pra cacete, sempre insatisfeito, já falo para as pessoas, não tenta me agradar, porque não é que não vai conseguir, não vai durar. Então, né, não fica tentando, assim, você agrada, mas não acha que, né, então continue agradando, né, vai me trazendo essas coisas, da mesma forma que eu também acho que o meu posicionamento, né, na vida das pessoas que eu toco assim, não é pra sempre, né, é pro momento, tem que servir pro agora, pessoal, tem que servir pro agora, então, basicamente isso sou eu, adoro viajar, viu, adoro viajar, adoro comer, adoro beber, né, conversar, já deu pra perceber, adoro conversar.
Maravilha, maravilha, meu amigo. E X, uma pergunta pra gente começar, e é a nossa pergunta padrão aqui. O que é beleza pra você? Tá? E se você se sente representado, né, a partir da sua definição de beleza, da sua visão, se você se sente representado no mercado de beleza?
Ixi, assim, depende do momento quando você faz essa pergunta, né? Mas beleza pra mim é, primeiro, é eu me reconhecer. Segundo, é eu ser reconhecido, eu pertencer, né? Porque sozinho, se alguém acha que sozinho faz alguma coisa, vixe, vai dar uma olhadinha, né? Porque não, né? Nem para respirar você respira sozinho. Então, é isso. É, assim, é uma questão de auto... Você se satisfaz sozinho, sabe? Não é que eu me satisfaço, muito pelo contrário, né? Todos os dias eu tô perguntando o que eu posso mais. Mas também tem que pertencer. Então, assim, eu acho que beleza não tá nem dentro da gente e nem fora. Eu acho que tá entre, sabe? Entre nós e as pessoas com quem nós, ou as coisas com quem nós nos relacionamos. É ali que a gente se identifica, sabe? É isso que é beleza pra mim. E é sempre uma coisa pra se empoderar, né? O conceito de beleza para mim é para que, pelo menos, eu me empodere, né? Para poder fazer alguma coisa, né? Se a beleza é minha, né? Agora, se a gente está falando num contexto mais generalizado, beleza não foi feita para excluir, né? Como a gente vê, né? Padrões e gostos e tudo. Beleza foi feita para a gente reunir. Diversidade é maravilhoso, entende? Então,
perfeito.
Acho que é isso. E se eu me sinto representado? Olha, eu me sinto e não me sinto, porque vamos lá. Primeiro de tudo, eu sou preto. Segundo de tudo, eu sou miscigenado. Né? Terceiro, eu sou gay. Quarto, eu sou peludo. Quinto, eu sou gordo. Então, assim, é difícil você se sentir assim. É um nicho mega ultra específico, do qual eu não me orgulho, mas também do qual eu não me envergonho. Né? Então, assim, pertencer, eu acho que ser representado, assim, você acaba sendo em alguns momentos do dia, sabe? Num grupo, no, de outro. Agora, falar para você se eu tenho uma identidade com algum desses grupos, assim, que de chacoalhar bandeira e coisa e tal, eu vou dizer que não. Então, assim, que falta, me falta, sabe, encontrar uma tribo, uma comunidade que pertence a esses cinco universos, né? Então, eu vou dar um exemplo, assim, para você. O fato de ser preto, né? Não, fala assim, ah, você sofre preconceito, inclusive dos próprios pretos. Isso não aconteceu no Brasil, aconteceu na Inglaterra, né? As pessoas me olhando feio, eu falei para minha amiga que era loira, né? Do lado, falei assim, vixe, foi só aqui. Tava num bairro chamado Bethnal Green, em Londres. Falei assim, vixe, o povo tá te olhando feio aqui. Vamos sair daqui, né? Um povo, né, preto, eu preto. Ela falou assim, não se engane, querido. Eles estão olhando feio para você. Eu falei, como que para mim? Eu sou preto. Falou assim, você é preto, mas você é um preto, entre aspas, né? Sujo. Eu falei, como assim, preto sujo? Tá doido? Não, porque você não é preto africano. E esse bairro é de pretos africanos. Então você é um miscigenado. Você é de qualquer lugar. Você é dos Estados Unidos, você é da América Latina. Naquela hora me deu uma raiva, menina. Eu falei, gente, que é isso, né?
Tô
E
louco.
pelo fato. Não, aquele ali me pegou, né? Eu nunca tinha. Né? Tinha preconceito, você sentia, dava aquela dorzinha assim no coração, mas esta aqui foi uma facada. Falei assim, que é isso, né? E não é uma coisa de maldade, é maldade assim, friamente pensada, mas Londres é uma cidade cosmopolita, né? Mas só que ela é segregada. Igual o Brasil, querido. Você chega em Salvador, você chega em São Paulo, você chega. Tá todo mundo junto, misturado, né? Um país que eu gostei muito, que eu viajei também, foi Cuba. Porque você vai pra Cuba, lá você acha que né, o pessoal lá é né, aquele afro-caribenho. Você chega lá, tem gente ruiva, loira, é uma loucura, né? Então, assim, é difícil de encontrar. Aqui a gente mistura pra caramba. Na América do Norte também eles não misturam. Então, assim, eu até entendo o contexto, mas é totalmente desempoderante, né? A gente podia criar muitas outras coisas juntos sem fazer essas distinções, né? Que não leva ninguém a lugar nenhum. E assim, o fato de ser gordo, né? Não me reconheci nada, pô. Né? Então assim, a roupa que eu gosto não cabe. Se você vai para uma loja plus size, parece um saco. Entende? Se você ajusta, fica com uma bunda de um tamanho, uma barriga de outro tamanho. E assim, cara, eu quero ser elogiado. Então você sai na rua e não elogia. Você tá saindo no lugar errado. Aí você vai no, no, né? Vai pro pessoal do clube dos ursos ou do clube, enfim. Mas eu nunca gostei de polarização. Eu não nunca procurei a comunidade, por exemplo, LGBT, para me sentir pertencente, porque eu sou terráqueo, povo. Eu sou desse planeta, entende? Então vai me engolir sim, faz parte, é minha casa também. Então assim, ter que ir para um gueto para me sentir mais forte, eu sei que isso é maravilhoso e eu não desmereço isso de ninguém. Mas eu quero que as coisas aconteçam aonde eu tô. Ter liberdade, entende? Então, e aí eu vou me embolando no que eu tô falando, mas o fato
Tá
é que.
ótimo.
Não, mas o fato disso tudo é que, assim, eu tenho os grupos, né, que dão de apoio e tudo mais, mas quero me sentir livre andando na rua, sabe? E achando na rua, porque na rua tem de tudo, entende? Todas as pessoas. Então, assim, difícil de se sentir representado. Mas eu também vou te falar uma coisa: eu não sei exatamente o que que eu faria com essa representatividade, se não fosse para empoderar, entende? E que não fosse para excluir também, né? Mas, enfim, super complexo. Eu acho que varia de dia a dia. Se você me perguntar amanhã, né? Talvez como o bom Raul Seixas, né? Uma metamorfose ambulante, é capaz que eu tenha um outro ponto de vista. Mas hoje posso dizer que está difícil alguma marca ou alguma coisa me representar assim na plenitude. Mas com o pouco que eu tenho, né? Em cada um desses grupos, já faço bastante.
E, meu amigo, uma coisa que é interessante, né, que você comenta, né, é tratar a gente como gente, no final das contas, né? É muito mais uma questão de humanização. E aí eu queria só entender um pouco. Quando você fala dessa relação do empoderamento, o que é esse empoderamento que você fala?
Bom, muito legal essa pergunta. Primeiro de tudo, quando a gente fala de empoderamento, regra número um, não se compare, porque você não é igual ao outro, né? Então, quando a gente fala de cor, a gente fala de classe social, quando a gente fala de classe intelectual, não pode, assim, não se compara, entende? Porque Empoderar-se é aceitar o que você é e o que você não é, e ainda assim produzir avanços para si mesmo. Isso que é uma pessoa empoderada, entende? Então, como eu posso trazer para você numa analogia assim, nua e crua a respeito? Sucesso. Sucesso é uma coisa assim que todo mundo quer comparar com o do outro, né? Quando na verdade é só seu. Né? O seu sucesso é diferente do outro. Então, por exemplo, assim, ó, quando fala assim, sou pobre. Assim, eu já fui pobre, Raoni, ganhando 60 mil reais por mês. Você consegue imaginar uma pessoa que ganha 60 mil reais por mês ser pobre?
Bastante.
O povo deve estar se moendo aí, o pessoal, né, que
Sim.
na luta pela igualdade e equidade deve estar querendo jogar uma bomba em mim agora. Mas é verdade, tinha 60 mil reais, mas gastava 61 mil. Sempre faltava mil. Entende? Assim, para mim, ser rico é você fazer o máximo que você puder com aquilo que você tem. E você pode e deve almejar sempre mais. Mas o mais tem que vir junto com a eficiência com o que você faz com o seu dinheiro, com o que você faz com o seu intelecto, com o que você faz com o seu network. E isso é seu. Então não dá para comparar agora. É assim, é uma coisa de baunilha ou chocolate. É ou não é? Então assim, empoderamento é você estar seguro de si a respeito de tudo que você é, não é, faz e deixa de fazer. E que tem um resultado na sua vida. Põe na balancinha da vida, se a balancinha pender para o positivo, ó, uhul. Se pender para o negativo, aonde é que não está funcionando? Aonde as minhas ações não estão funcionando? Né? Para buscar esse tal de empoderamento. Eu acho que você tem inspirações dos outros, mas não é a vida do outro. Você tem que pegar aquilo e traduzir para a sua vida. É igual ler livro, né? Você lê livro, nossa, que história incrível. Aí você tem que adaptar isso para sua história, para você saber aonde que isso cabe, um filme, ou um conto, ou um mito. É sempre você. E assim, somos quase 8 bilhões de pessoas no mundo. E as pessoas querem o quê? Se estereotipar. E aí que tá a sacanagem, entende? Porque ao fazer isso, fica igual eu, assim, ó. É meio gay, meio preto, meio gordo, meio peludo, meio. Entende? Não, cara. Você tem que procurar a sua. E a sua tem que fazer sentido. E essa tarefa, ela não é simples, e ela é complexa, ela não é rápida, e, obviamente, você precisa de apoio para isso acontecer. E ainda que você se encontre uma pessoa, você se acha uma pessoa empoderada, vai ter momentos no seu dia em que você não vai estar. E a diferença é a maneira como você se relaciona com isso. Ponto. É isso.
Muito legal. E, meu amigo, pegando esses pontos que você comentou, queria muito pegar um fio que eu acho muito importante, que é essa relação da nossa construção da nossa narrativa, né? A gente sendo protagonista dessa construção. Nesse teu processo, como é que foi a construção da sua narrativa para você olhar para o espelho e falar, cara, este é o X? Meio monte de coisa, mas sempre X, sempre essência.
Então, vou te falar, essa é a parte que você vai odiar. Porque eu vou já abordar um negócio que eu sempre falo, que parece sem peça em cabeça, que você provou em coisa e tal. Mas é assim, ó, eu sempre tendo pro vitimismo. Por conta das coisas que aconteceram na minha vida e que acontecem na vida de todo mundo, tá? Mas quando é na sua, o sabor, né, parece que tá aguçado. Então, assim, perdi mais cedo, aí ganhei uma segunda mãe, né, que me cuidou muito bem de mim. Eu tinha uma tia também muito, muito próxima. Então, que a minha, daí também essa tia morreu, fiquei sem chão. E assim, uma sensação de criança, né, que pede mãe, pai e de adolescente que não se encaixa, de que eu tinha que lutar pelo meu espaço, né? Então, teve um momento no meu segundo ano do primeiro grau, né, meses após a minha mãe falecer, eu não conseguia fazer a prova do segundo ano. A prova era de divisão. Eu não conseguia. Ninguém estudou comigo, entendeu? E a professora viu, entendeu a minha situação e falou assim: "Eu vou deixar você concluir a prova durante o intervalo." Ah, quando ela voltou, ela me viu lá parado no mesmo lugar, lá simplesmente assim, né, congelado. Ela falou assim: "Você ainda não terminou só essa prova, seu negrinho vagabundo." E aí naquele momento eu comecei a formar minha identidade. E eu falei assim: "Nunca mais, criança de 8 anos, hein? E é o que acontece, tá? Eu falei assim, nunca mais na minha vida eu vou passar por esse vexame. E a partir de hoje eu declaro que eu vou saber de tudo. Eu vou ser o melhor. E as pessoas vão ter que me reconhecer. Né? Essa foi a primeira. Então, e eu ganhei uma nota E, né? Que é correspondente a zero. E ainda tive que levar a prova para o meu pai assinar. Né? Então, a partir daquele momento, eu criei uma identidade de que eu tenho que ser o melhor, eu tenho que aparecer, eu tenho que tudo. E em seguida disso, né, você vai crescendo, você tá vendo que tem alguma coisa errada, depois você não pertence, vai virando uma revolta, né? E aí vem uma segunda declaração, né? Que, assim, porque eu não sou isso, eu vou compensar naquilo. Então, como que eu compensava? Querendo ser o pop, querendo aparecer. E era assim comigo, ó. Se você não vai ao meu favor, você vai me pagar. E você vai me pagar caro por isso. Então, quando eu declarei aquilo, né, ainda adolescente para mim, né, de que ia ser o melhor, e se você não concordasse comigo, você ia me pagar caro para isso, o que eu tive na vida era uma vida sempre de desencontro. Então, mas aconteceram coisas maravilhosas, claro, sempre acontece na vida. Mas quando você fala de identidade, eu acho que ela é construída a todo instante. Então, em 2016, eu tinha uma boa carreira, eu aproveitei as boas oportunidades que a vida me deu, comi o pão que o diabo amassou, e graças a Deus que comi, né? E hei de comer mais alguns, porque são momentos que fazem a gente crescer na vida, não é momento de felicidade. Felicidade deixa a gente idiota. E a gente deve ser mesmo, por alguns instantes. Mas a vida é agora. E você tem que chacoalhar, sabe? E se achar a todo momento. Por isso que eu falo assim, eu sou interno insatisfeito, mas não é ruim isso que eu falo. Porque a vida é muito mais que satisfazer com uma coisa só o resto da vida. Então, o que que eu fiz? Né? Uma carreira muito boa, ganhando lá mais de 60 pau, e ainda assim sendo pobre, né? Porque a pessoa vai buscar a aprovação dos outros, né? Vai comprar o sonho dos outros para pertencer a alguma coisa, porque se não for isso, ninguém te convida. Essa conversa é longa, né? Dá vários casts aí. Mas o que aconteceu é que alguém me convidou para um curso, que você já sabe lá, que é a Landmark. Eu fui lá achando que era maravilhoso, né? Tomava champanhe todo final de semana, rotava, viajava 4 vezes para fora no ano. E, de repente, eu tomei uma invertida nesse curso. E eu consegui identificar quando eu era criança, o que aconteceu. Quando eu era adolescente, eu falei assim, opa. E aí ficou um espaço bem vazio na minha vida e eu fiz mais alguns cursos dentro dessa educação e eu fui construindo. Então, hoje aqui, ó, vou falar um negócio para você. Quem que sou eu na essência? Eu sou uma pessoa curiosa, eternamente insatisfeita, mas não é que eu tô triste por estar insatisfeita. Eu sou curioso, eu quero mais, eu quero explorar. Então, você olha para mim, né, na minha interação, eu nunca, quando as pessoas me perguntam, quando eu pergunto para a pessoa, ei, tá tudo bem? Eu realmente quero saber, porque se eu não quiser saber, eu não pergunto, eu só dou bom dia, eu só desejo, entende? Então, esse sou eu, assim, super curioso, participativo. Uma coisa que eu descobri recentemente, né, tenho 42 anos, mas eu digo assim que nos últimos 3 anos eu me descobri vendedor, né, de verdade. Não, realmente, eu vendo mesmo, eu vendo, eu represento, e eu adoro fazer isso. Por quê? Eu só existo dentro da possibilidade da pessoa com quem eu estou me relacionando. E é o meu dever olhar essa pessoa com grandeza. Porque esse é o diferencial que o mundo não entrega. E não vai entregar nunca. Entende? Se você esperar o mundo todo reconhecer a sua grandeza, entende? Você vai ter que promover algumas coisas bem da grande aí, né? Nem sempre construtiva, mas depois que você morre também, né? O que que é? Né? Então, é isso. Eu só existo dentro da possibilidade das pessoas com quem eu convivo, graças a Deus eu tenho muitas pessoas e quero ter muito mais. E esse é meu prazer, entende? Usar dessa minha insatisfação, de ser curioso e inquieto para construir, sabe? Para fazer a diferença na vida das pessoas. Né? Assim, a outra dando uma de Madre Teresa de Calcutá, com muita humildade aqui, não é isso, não é isso. Tá? A paz mundial, né? Pode até ser, mas... lidar com pessoas a partir da sua grandeza. E não quer dizer que eu não quero morrer, que eu não eu quero, sabe, dar um piti, que eu não quero fazer as pessoas de rato, quero, mas agora eu sei por que eu tô fazendo isso, entende? Que é apenas o meu ponto de vista. Mas no processo eu não quero somar, não, cara. No processo eu quero multiplicar. E eu fico tão feliz quando as pessoas me convidam a participar de alguma coisa, né? Nessa fase, né, do vitimismo que eu te falava, assim, meu maior trauma é as pessoas não me convidarem para festas, né? Festas, batizados e casamentos. porque é uma pessoa extremamente extravagante, né? Porque ela precisava aparecer, né? Era um pouco arriscado, né? Então, assim, quando me convida, eu fico extremamente feliz de pertencer. E no final das contas, lá vai eu mudando de opinião, né? No meio do mesmo podcast, né? Então, assim, aí é tão gostoso você fazer parte de 5 grupos diferentes. Não falta convite. E não falta convite, né? Então, é bom. Eu adoro ser convidado. Eu adoro fazer parte. E se você me deixar sozinho, ah, eu vou fazer parte, mas eu, assim, ó. Eu vou fazer parte da minha patotinha, eu comigo mesmo, mas eu reconheço que isso é muito pobre, né? Viver sozinho. Né? É muito pobre. Você tem mais é que viver com todo mundo mesmo. E ser convidado é, pô, é super mega maravilhoso.
Que legal. E, X, pegando esse teu dia a dia, né, de gestor de projeto, né? Então você, antes de qualquer resultado, é uma imersão numa cultura organizacional e num dia a dia de uma complexidade absurda, né? Como é que você lida com toda essa complexidade? E aí eu queria pedir dois tempos, né, de uma visão. No ambiente onde você trabalhava, dentro de uma corporação, onde já existia uma cultura e você tinha, de certa forma, que se adaptar. E hoje, como consultor, onde você tem muito mais liberdade, mas muito mais interação com players muito diversos. Né? Uhum. E ainda ter que ser protagonista muito daquilo que você propõe, né? Vive. Como é que foi essas experiências na sua construção?
É muito interessante, né? Eu classifico, novamente, né? Vem aquela fase dos cursos, do autoconhecimento e coisa e tal. Mas eu posso te dizer uma coisa assim, ó, que não importa onde você esteja. Se você está dentro de uma corporação ou se você é um consultor que está fora, você sempre vai lidar com essas entidades jurídicas. Tem gente que lida assim como uma entidade jurídica, né, uma coisa inanimada, uma coisa burocrática, mas não, cara, é feito de gente.
Perfeito.
A empresa, quando todo mundo vai embora e apaga a luz, ela não existe. Entende? E ela só existe quando tem uma interação com uma pessoa. Se apagar todas as luzes da empresa, todo mundo foi embora e não houver uma venda aquele dia, seja de que for, de produto ou de ação no mercado, ela não existe. Porque não tem gente comprando ela. Né? Não tem ainda, mas pode ser que tenha, robô comprando as coisas. É, mas até então são pessoas. Então o que eu quero traduzir com isso? Toda a cultura de empresa, né, que vai realmente refletir em como a gestão dos projetos serão feitas, é com base nas pessoas. E é muito bonito, X, falar tudo isso. Não, o que eu quero te dizer é que nós também não somos capazes de separar o que é profissional do que é pessoal. E quem diz que faz isso está mentindo. Não é possível. O que é possível é você fazer um discernimento de que esse sou eu como pessoa agindo num propósito de uma empresa. Isso você consegue ver. E ainda assim escolher fazer isso. Então, em grandes corporações que eu fiz parte, né, especialmente na parte de agronegócio, você via que tinha mais da pessoalidade ali do que a intenção da empresa por trás. Então, aquela pessoa só quer me fuder. Aquela pessoa quer me fuder. Escuta o que eu tô te falando, você toma cuidado com o que você fala, o que você faz, porque eles vão acabar com você. Mas assim, não é a empresa que vai acabar com você, não é o departamento que não gosta de você, ou o departamento que gosta de você, é o departamento que te promove. São pessoas que fazem isso, porque você tá alinhada com as pessoas. Então assim, ó, pra quem tá dentro de um ambiente corporativo, você tem que saber que a pessoa que tá ali é a pessoa como o X, que aconteceu alguma coisa quando era criança, que ela significou alguma coisa para a vida dela, e ela vem trazendo isso para si, e uma das maneiras ela é expressar isso dentro do seu trabalho. Entende? Então, não é empresa. Então, assim, se você quer realmente bons resultados dentro de uma empresa, primeiro de tudo, você tem que entender que ela é feita de gente. Gente mega frustrada com um monte de coisa. Gente mega agradecida por um monte de coisa. Escute profundamente essas pessoas e, através do contexto dela, se faça ouvir. E aí as coisas vão passar a andar. Nossa, muito conceitual e difícil. Porque a gente sempre está ouvindo a nossa vozinha aqui. Criticando, julgando, escolhendo. E a gente, ao fazer isso, a gente não dá espaço para a gente ouvir o que realmente está ali para as pessoas. E eu tive sérios problemas, né? Eu tive gente fazendo Heil Hitler para mim numa reunião com o diretor de multinacional e todo mundo congelado. Não era o diretor, obviamente, mas, né, eu provoquei tanto e não provoquei de propósito, né? Eu representar, assim, o que eu fazia era trazer, né, as instruções do Ministério da Agricultura, do Ministério da Saúde, do Ministério do Meio Ambiente para empresas de agronegócio. E nem sempre aquilo agradava, mas era o que tinha para hoje. Você quer vender, você tem que cumprir. E teve um momento assim que mexeu com uma pessoa lá muito velha de casa, com décadas e décadas de contribuição. A pessoa soltou um Heil Hitler no meio da mesa. E aí você olha tudo aquilo, nem a sua humanidade, eu vou chamar a polícia para esse filho da puta agora, vou acabar com esse circo aqui. E aí você olha assim, mas espera aí, né? Junto da minha consultoria tem mais 35 almas que nem tá sabendo o que tá acontecendo. Né? Como é que eu vou ser contribuição para uma pessoa? E todo mundo assim, puta que pariu. E agora? O que que vai sair daqui, né? E eu olhei, falei assim, bom, se vocês querem ganhar dinheiro, é assim que vai ter que ser feito, tá? Eu posso ser ponte para isso. Acho que me usaram até muito pouco, né? Mas, enfim, sou agradecido por tudo. E o que que eu tive que fazer? Bom, eu tive que depois, primeiro você conversa com o RH, né? A gente acha que RH não serve para nada, né? Especialmente quando você é um terceiro dentro de uma mega multinacional, você acha que não serve para nada. Mas a tarefa dos caras também é mega difícil. Então você olha, conversei com o RH e depois falei com essa pessoa. Falei assim, olha, eu tenho muito respeito por ti. Você tem mais de 40 anos de conhecimento, você viu muitas transições, né? Você foi a pessoa responsável pelo crescimento, essa empresa se fundiu ao longo desses 35 anos, veio fazendo uma fusão atrás da outra, você teve que engolir um monte de cultura uma atrás da outra, se fazer entendido. Mas quando você fala aquilo, você destrói todo esse legado, porque você quer ter razão, ao invés de você ser plástico e ouvir. Porque não sou eu que estou falando, né? São três ministérios falando. E eu estou aqui para o que você precisar para que isso não aconteça mais. E eu tô tirando aqui, olha, que não é a respeito de ser preto, não é a respeito de ser gordo, que não é a respeito de ser peludo, não é a respeito de ser gay. Você simplesmente explodiu, foi a gota d'água. E o que você precisar de mim, e a pessoa foi se tratar. E ó, ficou mais, acho que 8 anos depois que eu saí, né? Eu saí quando? Em 2018, a gente tá falando o quê? De 3 anos? A pessoa tá até melhor. Entende? Mas não quer dizer que virou tudo sorrisos, entende? Mas a pessoa compreendeu, entende? Então, assim, pessoas, pessoal. E aí, nessa passagem, né, no corporativo também, tem muita clube, né? Tem o clube das bonitas, tem o clube das inteligentes, tem o clube das em cima do muro, das pessoas, né? Quando eu falo das pessoas. E aí você não sabe onde pertencer, e eu falo assim, você tem que pertencer onde faz sentido para você, e pode ser que você pertença ao das bonitas, das inteligentes e do pessoal do meio do muro. Mas, novamente, se você se comparar a eles, você vai se fuder. Você tem que entregar o seu, e tem que somar com todos os clubes. Mas você sempre, assim, e não tem que ter medo de se queimar. Queimei. Essa empresa, por exemplo, perdeu muitos milhões de dólares por não ouvir não só a mim, mas um monte de gente legal. Porque não era a vez, não era a situação. Nós estamos acostumados com isso, né? Agora é a vez desse tipo de gente. Agora mudou, tá? Então agora é desse povo. Sabe, direita, esquerda, centro, né? Quando, na verdade, né, não tem disso. Então, entrega o seu, cara. E assim, você vai fazer parte de querendo ou não. E tem gente que vai melecar seu trabalho. Mas só que assim, não é a empresa melecando seu trabalho, são pessoas. Então, para quem tem o poder, eu diria, né? Eu que sou sócio de uma empresa que gamifica as coisas, né? Ouça essas pessoas com estratégias que elas nem percebam, né? Que estão entregando aquilo que as impacte na vida. E transforme isso num treinamento onde você vê resultados. Né? E como consultor aqui fora, consultor você sabe, né, Raoni? A gente tem que vender o nosso trabalho todo santo dia, porque nada é garantido. Mas não. E ainda assim é a melhor e mais deliciosa liberdade que você pode ter.
Você faz a sua agenda, você escolhe os seus projetos, não é para qualquer um. Ó, ser consultor não é para qualquer um. Da mesma forma que ser executivo não é para qualquer um. Da mesma forma que ser operário não é para qualquer um. Da mesma forma que ser doméstica ou doméstico não é para qualquer um. Se eu tivesse que ser doméstico, eu tava fodido. Por quê? Porque eu sou porco? Porque eu sou preguiçoso. E porque eu assim, tudo eu fico pesando, assim, ai, como que eu posso fazer para melhorar esse processo? Imagina, ter que me adaptar à casa de cada pessoa, o melhor processo, não dá. Esse profissional é um gênio, que internaliza os processos de cada cliente e entrega limpeza, higiene.
Perfeito.
Pena que é tão mal pago, entende? Mas é incrível, você tá ouvindo meu marido falando aqui do lado? Você sabe, né? Na era do home office, a gente divide os cubículos.
Home office.
Mas enfim, então, assim, cara, pessoas. Pessoas e ouvi-las, né? Isso que é o mais importante. Ouvi-las. Tem que ouvir. E assim, você ouve e tem ouro ali. E vocês constroem juntos. Muitas coisas não vão funcionar e outras vão. Entende? E é assim que é o mundo. Não tem um porquê, não tem uma razão de ser. Você que faz, você que escolhe aqui. E assim, nossa, então quer dizer que a vida não tem sentido. Tem muitos sentidos. Inclusive o sentido que você quiser dar, né? Como diretor, como analista, como coordenador, como consultor, como desempregado, como qualquer coisa, é você que dá esse sentido. E tem, eu confesso para você, Raoni, tem dias que eu acordo super estimulado, vamos embora, eu sou dono da minha vida, sou capitão da minha vida, aquelas coisas mesmo. E tem dia que eu falo assim, ai meu Deus, mais um dia, mais isso, mais reunião, mais decisão. Mas na hora que eu reclamo, eu falo assim, mas fui eu que escolhi. Ninguém escolheu pra mim. Fui eu que escolhi. Né? Segunda-feira eu tenho aula de mandarim. Eu tô estudando mandarim. Aí eu falei assim, ai, meu senhor, esse mandarim vai me matar. Minha professora, minha lá, o Xur, vai me matar lá na aula. Oh, meu Deus, três horas de mandarim toda segunda-feira à noite. Nossa. Mas fui eu que escolhi. Entende? Fui eu que escolhi. Ninguém me empurrou. Eu que escolhi. E se tá difícil é porque não tô estudando quanto eu deveria. Né, para as minhas próprias expectativas. E é isso.
Perfeito. E, X, pegando até com toda essa a complexidade que você trouxe, que eu acho muito legal, porque é a vida real. Né? Qual que é a sua opinião? Você acredita que, com tudo isso que você trouxe, é possível a gente tratar representatividade como cota, como refúgio de compliance, porque olha que complexidade a gente tem que se ater, né? Não é simplesmente colocar, não é simplesmente, olha toda a riqueza que você trouxe e toda a imprevisibilidade que é da vida real.
Então, ó, esse negócio que você falou de cota me lembra um momento de faculdade que foi terrível, né? Mas assim, ó, toda vez que você tem que cotar, né? Você tem que garantir que é super complexo falar isso, porque eu vou falar uma coisa, ninguém tem as mesmas oportunidades. Não tem, é impossível. Né? As chances que eu tenho são as oportunidades, são diferentes das oportunidades que você tem, seja porque você tem mais dinheiro ou não, seja porque você tem mais, eu tô pegando eu e você aqui, seja porque você tem mais vivência no cosmético ou não, seja porque você tem um network mais influente ou não. Então, mas quando você quer garantir que determinado segmento, né, por uma questão de compensação do passado, passe a ter mais chance, você põe mais do passado no futuro. Mas é fácil para você falar, né? Porque você fez cursinho na capital, você passou nas três universidades que você quis, você viajei para fora, fui faxineiro, trabalhei no submundo, pegava resto de comida nos restaurantes para comer, trabalhava três turnos por dia, começava de madrugada, dormia no meio do dia, começava à noite e até de madrugada, e ainda assim, né, sair de casa, né, onde tudo era garantido, com mesada e coisa e tal, é tudo tão etéreo, cara, é tudo tão relativo, porque, então eu quero te dizer assim, ó, que toda vez que você quer reparar alguma coisa, é aquele negócio de compensar, entende? Você põe mais do passado. Então, assim, é verdade que a gente tá num mundo totalmente sem equidade? É verdade. É verdade que tem centenas de milhões de pessoas que passam fome? É verdade. É verdade que tem uma pequena minoria que concentra mais da metade do dinheiro do mundo? É verdade. E o que, que você faz com isso? Você faz o que você quiser. Então, assim, se você está se doendo pelo próximo e você quer dar uma oportunidade para o próximo, dê porque você deu. Deu porque você escolheu dar. Não dê em cima do que foi. Porque não faz mais sentido porque foi. Eu já tive muitas brigas, e esse podcast aqui, meu Deus, os haters vão querer me, né? Eu já tive muita briga com meus amigos judeus, muita briga com meus amigos muçulmanos. Por quê? Porque sempre quer trazer o passado. Por isso que não apazigua nunca. Porque em vez da pessoa viver daqui pra frente com toda a sua cultura, seus valores, não, fica lembrando. Né? Fica lembrando dos momentos terríveis, né, que aconteceu com o grupo deles, né, que eu nem, não vou falar nem essas palavras, para não trazer, tá, isso de volta. Então, assim, quando você está lá no passado, não tem espaço para o seu futuro. Aliás, o seu futuro está impregnado de passado. Vai ser mais o mesmo, é igual assim, ó, chega no domingo, você está triste porque é segunda-feira. Por que você está triste porque está chegando a segunda-feira? Aonde está escrito que sua segunda-feira vai ser uma merda? Não tá escrito, mas você tá trazendo as experiências de algumas segunda-feiras que foram merda e antecipando a merda que pode ser. Então, não tem possibilidade de viver, cara. Então, assim, ó, tem muita desigualdade no mundo. Se você se sente ferido por conta dela, vá lá e faça. Mas faça porque você se sente ferido por conta disso. Independente das suas justificativas, vá lá e faça. E com muita sorte, você vai ter pessoas que vão ir lá e vão fazer. Você faz? Eu faço. Eu faço ao meu modo. E por que que você faz? Eu faço porque eu escolhi fazer. E eu não faço porque eu também escolhi não fazer. É mega complexo, tá? Você que tá ouvindo, tá achando que, né, tá virando um liquidificador de coisa aqui. Mas é só pra dizer que o poder é seu. Independente de qualquer justificativa que você dê, ele é seu. E ele só existe agora. Ontem uma história, amanhã uma especulação, você só tem hoje. E serve pra tudo, tá? Então, tô trazendo meu universo. Serve pra dieta. Não espere segunda-feira. Se saúde é importante pra você, comece hoje. Né? E teve um menino, nessa educação que eu participei, ele me falou uma coisa muito legal. Que tem um cara nos Estados Unidos, que pertenceu a... Não sei se é a Marinha ou se é... Nos Estados Unidos é uma bagunça, né? Assim, na minha concepção, Navy tem avião, tem navio, então não sei. É das Forças Armadas, de uma das Forças Armadas dos Estados Unidos. E que o cara lançou um livro e depois tem um treinamento, não sei o nome dele, porque eu não sou ligado nesse negócio muito, mas eu achei muito impertinente. Eu falei assim, faça exercício com a expectativa de que vai doer, que vai tirar você do seu ponto de conforto, da sua zona de conforto. Se ligue no exercício sabendo que vai dar cãibra, sabendo que você vai ter estiramento, sabendo que no outro dia você vai estar com muita dor e indisposto. É com isso que você tem que se relacionar com o exercício. Porque o benefício é consequência de tudo isso. Agora, se você ignorar que vai arder, que vai doer, então vai ser chato. Quando eu corro uma maratona, ele falando, né? Não sou eu. Quando eu corro uma maratona, a minha concentração está na dor, na desidratação, na cãibra. É nisso que eu fui treinado. Entende? E não no pódio. Porque se eu pensar só no pódio, né, eu iria sofrer de desidratação, de dor, de estiramento muscular, de tudo. Nada para mim, ele fala, né? Nada para mim é surpresa dentro de uma maratona. Ao que se diz, esses percalços, né, desses maratonistas. E eu achei isso incrível. Porque toda vez, né, que eu fazia meus exercícios com a minha personal trainer, a Lígia Pinheiro, já deixei o nome dela aqui, Lígia, eu te adoro, te amo. Eu vou de cara feia. E volto super feliz. Eu vou de cara feia porque eu não quero fazer, mas eu tô ligando que esse estiramento, essa dor, essa carga que ela põe pra mim, que eu falei assim, você quer me matar hoje, né? Você quer me desmembrar, né? É nisso que eu tenho que me concentrar e é nisso que eu tenho que esperar. Pô, mas você só quer, eu só espero o pior. Não, eu espero que vai surgir mesmo, vai surgir. Né? Quando você faz uma. Quando você tá treinando para uma maratona, porque você não tá preparado, que se você tivesse, você ia lá correr, você sabe que você, né, vai ter que passar por momentos difíceis. Né? E não é só em coisa de exercício, é para tudo na vida. Basta ser uma coisa nova que a gente já vai sofrendo. Eu já vou sofrendo. né? Mas aqui, ó, todos os dias eu tento, não, todos os dias eu experimento, né? Não sofrer e tá ali pro que é, entende? Mas se você estivesse passando fome, cara, não fala que você não sabe, tá? Eu tô fazendo Ramadã agora junto com meu marido e eu tô passando fome desde as 5 horas da manhã e eu não posso beber água. Eu sei o que é passar fome, tá bom? Sei mesmo, de verdade, não é só por causa do Ramadã, não. Passei fome, tá? Eu sei o que é passar fome, a ponto de você ficar louco de querer comer qualquer coisa no lixo. Porque a vida tem disso. Tem alguns momentos que você arrisca e não tem ninguém pra te socorrer. E você tem que se virar como você tem que se virar. Mas eu tô aqui, ó, vivo e gordo, pra mostrar pra vocês que a gente dá a volta por cima de tudo. E assim, nossa, o negócio tá muito etéreo. Mas transforma isso pro seu contexto de negócio, de carreira. Eu vejo muitas pessoas sofrendo. Ah, eu quero fazer minha transição de carreira. Por que fazer transição de carreira? Ah, porque senão você vai fazer transição de carreira porque você escolheu fazer transição de carreira. E acabou, né? Assim, eu quero criatividade na minha vida. Criatividade não cabia dentro do corporativo da maneira com que eu entendia o que era criatividade. Eu, X, eu não entendia que criatividade era você se concentrar 5, 6, 10 projetos numa janela de 10 anos. Era muito pouco para mim. Eu não poderia colocar inovação. Eu era pessoa do digital. Tô falando para vocês isso em 2011, já era uma pessoa mega digital, né? Eu tive a oportunidade de ter uma bela vivência na Europa, né? Comi o pão com o diabo, né? O pão que a rainha amassou e acabei trabalhando para ela. Esse foi o mais interessante, né? Mas e é uma coisa que eu desejo para todo brasileiro, para toda pessoa que reside num país de economia instável como o Brasil, e tem muitos piores, né? Eu desejo para vocês, do fundo do seu coração, que você faça um intercâmbio. Seja como for, né? Rico, suntuoso. Só um minutinho. Darling, um intercâmbio rico, suntuoso ou aquele que você vai legal. Eu fui para Inglaterra ilegal, tá? Tô falando aqui, ó. Fui legal e ainda saí de lá legalizado, ainda trabalhando para a rainha. Então, vá, experimente um lugar. Pode ser um país, pode ser uma outra empresa. Experimente um lugar que funciona e traga para o seu país aquilo que vai fazer uma diferença. Eu vivo da minha viagem que acabou em 2003, galera. Até hoje eu colho frutos dessa viagem. Fiquei 3 anos fora, numa economia instável. Eu acho que o Brasil... Aí, toda vez que eu pouso, né, que eu tô chegando aqui no Brasil, que você sabe quando o avião tá chegando na costa brasileira, você olha assim, por que caralho que esse país não vai pra frente, merda? Tem o povo mais maravilhoso do mundo. Charles Darwin já falava assim. Falou assim, cara, se eu tivesse nascido aqui, eu não teria feito metade das coisas que eu fiz. Ele falou isso quando ele passou na Bahia. E o pessoal compreendeu que é paraíso. E eu relaciono muito paraíso com sombra e água fresca. Por que que a gente vai querer... E ele via que faltava água encanada, faltava esgoto, faltava eletricidade. E ainda assim ele era maravilhoso. Ele falou assim, nossa, a água aqui tem um gosto maravilhoso, as frutas aqui tem um gosto maravilhoso. Então, o que eu quero dizer pra você é assim, por que caralho isso aqui não vai pra frente? Não vai pra frente porque a gente escolhe não ir, porque a gente não tem horizonte. No dia que a gente sair e ver o que é uma economia estável, assim, eu consigo fazer isso no meu país. Eu consigo fazer, e eu acho que você pode começar fazendo isso na sua gaveta de meias e cuecas. Uma pessoa que quer mudar o mundo e a gaveta de meias e cuecas tá uma badera, é um hipócrita. Eu vou mudar o mundo. Deixa eu ver sua gaveta de meias e cuecas. Se aquilo ali não tiver não é organizado bonito, tá, pessoal? Não é, eu abro, dá pra tirar foto e postar no Instagram, não é isso. Mas se ela não tiver organizada de uma maneira que funciona pra você, você é um hipócrita. Não interessa seu ponto de vista, não funciona pra você. Na sua menor unidade habitacional, que é o seu quarto, você tá tudo bagunçado. Bagunçado não é tá bonito, tá feio, né? Bagunçado é você não se acha e sempre é difícil você se orientar e produzir. Então, você é hipócrita, ok? Faz no seu primeiro, funciona no seu primeiro, não tem nada de certo e errado, tem que funcionar. E aí você convida as pessoas a verem, e elas vão ter, assim, versões delas que muitas vezes não vão te, assim, não vai te satisfazer, mas não tem mesmo, porque não é seu quarto, não é sua gaveta de meias e cuecas, entende? Mas está funcionando. E eu acho que isso que é mais incrível, em países anglo-saxões, que são filha da puta, tá? Assim, porque assim, sempre pega dos outros, sempre levou riquezas dos outros países, né? Não divide, é filha da puta. E eu acho que se a gente fosse um país de primeiro mundo, talvez a gente também fosse filha da puta também, né? Basta ver assim, né? Quando você tem uma ideia, quando você tem um sonho, você conta para as pessoas? Você não conta. Então, entende, você não divide. Mas o que eu quero dizer é assim, ó, que nesses países prevalece, assim, tem um senso de que o meu lar, né, o meu país, a minha vizinhança, com tudo de errado que funciona lá, por exemplo, nos Estados Unidos, com essa questão racial, que as pessoas não se misturam, né, todo mundo tem seus percalços, né, toda a sociedade tem seus percalços, mas eu gosto desse negócio de que uma versão muito menos ideológica de um por todos e todos por um, aqui não é. Né? E o pessoal fica reclamando muito de política, eu vejo muita reclamação de política, e eu falo que eu sou um asno em política, né? Por que que eu falo assim? Eu falo assim, ó, se tem alguém lá roubando e fazendo o que você não queria, foi porque pessoas idôneas como você, né, no, como você se entende, não tá lá. Por que que você não se candidatou? Por que que você não foi? Por que que não criou um time? Não, tá disponível, porra. Todo, cada 4 anos tem o cacete da eleição. Por que que você não foi? Entende? Eu falei assim, então vai lá. Não, eles têm que fazer. Cara, eu tenho por experiência. As pessoas com quem eu estudei, que eram mais folgadas, vagais, que não queria, assim, tirando a moral, né? Era só uma característica. Folgadas, vagais, assim, não quero fazer nada, não quero me esforçar pra nada. Hoje essas pessoas tomam conta da cidade onde eu cresci. Tá? Às vezes entra um ou outro ali, mas ele é ainda sozinho, então o sozinho, né? É difícil de conduzir, eu sei que é em todos quanto é lugar. Esse povo que você fala que está estragando o Brasil, ele só está ali porque você deixou estar, porque você não se candidatou, porque você não se responsabilizou. Então vem novamente, assim, qual que é a sua responsabilidade nisso? E eu conheço gente muito mega inteligente, muito bem sucedida, né? Intelectualmente, de grana, dos dois, ou cada um no seu, que não acredita que o voto dele vai fazer a diferença. Entende? Falei assim, ah, você é esquerdista ou você é da direita? Aí é uma pergunta que me... Porque eu tive dúvidas, tá? Né? Eu tive muitas dúvidas de votar, mas eu votei no professor. Eu acho que professor... Meu pai é professor. Né? E meu pai não votou no professor, tá? Mas eu votei no professor. Independente, né, do que fizeram, de onde ele veio, o que estavam fazendo, porque agora é muito, né, imagina, com essa tecnologia que a gente tem, você acha que a gente não ia achar um monte de coisa que também foi feita em nome de outros governos, partidos e tal? Acho que ia, sabe por quê? Porque pessoas idôneas, igual você que está me ouvindo e está se contorcendo, não está lá para fazer, e eu não quero transformar isso numa conversa política, porque novamente, né, para você que está ouvindo, eu me considero um asno com relação à política. Mas eu sei que se não for por meio de um... Novamente, se não for por meio das pessoas de bem, não vai ser por meio de ninguém. Entende? Em qualquer coisa na vida. Entende? É isso.
Muito bom, X. Muito bem. E, X, até pra gente poder ir fechando, porque o papo tá uma delícia e a gente já tá quase 1 hora aqui. Meu amigo, queria pedir a gentileza pra você de 2 conselhos. Primeiro, que puxão de orelha você daria no mercado, para os líderes do mercado, tá? Para os tomadores de decisão, entenderem toda essa profundidade que você trouxe, e que é necessária. E o outro...
Nossa, eu nunca achei que eu ia ter esse momento para falar, pena que eu não quero falar o nome dessa pessoa para dizer, eu te disse, mas que legal que eu vou ter a oportunidade de poder falar a respeito disso. E qual que é a segunda?
Que conselho você daria para a nossa comunidade ou para as pessoas que ouviram você e falaram, cara, eu quero ser um mini X quando eu crescer?
Ai, não faça isso não. Faça isso não. Eu vou explicar por quê, né? Aquela falsa modéstia, né? Não, eu vou explicar por quê. Primeiro de tudo, para as pessoas que tomam decisão, sempre é a respeito das pessoas. E se é a respeito das pessoas, você vai ter que lidar, né, com a dor e a delícia dela ser como ela é. Ela está trazendo uma carga de experiências do passado que maculam o presente dela. E o futuro só, não pode ser outro a não ser mais do passado. Cuidado! Trate dessa pessoa, dessas pessoas, de todos e cada um. Tem instituições maravilhosas, vou falar o nome de uma aqui. Landmark Worldwide é uma de muitas que pode dar acesso às pessoas. E assim, ó, não precisa só, não é só a Landmark, claro. Você, assim, gente que vai pro budismo, gente que vai pro vegetarianismo, gente que vai, sabe, uma instituição que apoie as pessoas desconstruírem, né, ou não é, desconstruir não, desculpa, eu coloquei erroneamente aqui o termo, que possa parar o passado e deixar ele lá. Se o seu funcionário, se o seu diretor, se o seu analista, se o seu coordenador, ou se os seus chefes, os seus superiores não estão agindo de acordo com as suas expectativas, antes de mais nada, enxergue essa pessoa como pessoa, não como entidade, um semideus ou qualquer outra coisa do gênero. Porque ele traz esses traumas do passado. Ele ressignificou tanto para estar no momento em que ele está ali, mas só que para o que vocês querem como conjunto, isso é pouco. Não funciona mais. Então esteja ali. E seja um canal para ouvir essas pessoas, não a justificativa delas. Ouça, veja o que falta. Capacite essas pessoas. Porque no fundo toda empresa quer vender, mas a vende por meio de gente, seja o que for. Entende? E com relação assim, né, a respeito de ser um mini X, eu falei, não seja. Seja você, com seus credos, valores. O que eu posso dizer para você é procure cada dia ser mais eficiente como você. Ouça mais. Aprenda mais. Eu sempre falei pro meu sobrinho, tomara que esse áudio chegue um dia nele. Esteja com pessoas muito maiores que você. Tenha um tempo para você estar com essas pessoas. Porque é divino você enxergar o quão pequeno você é nessa porra desse planeta que não é nada nesse universo. E pare de tornar grande os seus problemas. Entende? Ah, é porque tem gente pior. Não, porque... Não só por causa disso. Porque eles são, de fato, pequenos e pontuais. Então, assim, você em primeiro lugar, com tudo que você é, com tudo que você não é, esteja perto de pessoas que te inspirem, que sejam grandes, peça ajuda, se compartilhe. Não tenta parecer bonito, lindo, gostoso. Entende? Porque não está escrito na sua testa a ajuda da qual você vai sempre precisar para continuar nessa jornada de transformação que é mega curta. Está todo mundo celebrando 100 anos. 100 anos não é nem a vontade de um peido no mundo. Né? Não passe seu tempo triste, sabe, angustiado. Vá viver, criatura. Você quer viver de trabalho? Viva. Você quer viver de viagem? Você viva. É isso, entende? Assim, se encontrar num gueto é bom, que a gente se apoia, mas também é muito maravilhoso a gente enxergar que a gente faz parte de um cluster de diversidade e só funciona, a vida só funciona porque ela é diversa em todos os seus aspectos. E que tudo é uma roda gigante, né? Uma hora você tá em cima, outra hora você tá embaixo, uma hora você tá na esquerda, outra hora você tá na direita, tá, pessoal? Uma hora você tá no centro. E você cicla e dança, você tem que dançar, vamos dançar com a vida. Porque depois que você partir, ai que dor, eu nem gosto de falar desses assuntos, né? O Paulo Gustavo aí que morreu, né? Eu muito triste, falei assim, já pensou, gente, se a gente realmente tem uma consciência depois que a gente parte, o quão triste é de ver que o mundo continua mundo mesmo sem a gente? Ai, eu que gosto de aparecer, isso aqui pra mim me dói, né? Que tudo continua, né? O pessoal sentiu uma saudadezinha, acendeu uma velinha, ou fez uma pressinha, uma boa vibração, pronto, agora acabou, o mundo segue. E você? Então aproveita! É isso.
Muito bem. X, queria te agradecer imensamente. Foi um prazer, foi um papo extremamente provocativo, foi super legal. E eu queria te agradecer e espero que você tenha gostado.
Eu gostei, eu tenho medo. Agora eu tenho medo. O negócio vai ao ar, eu falei assim, nossa, o que as pessoas vão ouvir disso, né? Mas é doido mesmo, a vida é doida mesmo. E... feliz de nós, né, que estamos aqui vivos com todas essas interações do jeito que é, do jeito que não é. Eu acredito na humanidade, eu não acredito que a humanidade é a espécie mais inteligente do mundo, né, que é sozinha nesse universo. Eu acredito que nós somos o que somos e estamos aqui, e é a nossa vez. E a gente está fazendo muito pouco perto do que a gente é capaz, viu, pessoal? É isso.
Muito bem, obrigado de novo, viu, X? Obrigado mesmo. E, gente, muito em breve, mais um episódio pra vocês. Até já! Knocks me dead.
ran out on for my feet. How, how. Where?